ar. Tá começando mais um episódio do podcast Falei de Você na Terapia. Eu sou a Ariane Freitas, escritora, ilustradora e tatuadora. E esse é um espaço pra gente falar da vida, da risada, filosofar e ser doida junto, porque honestamente eu não tô em posição de julgar ninguém. Você me encontra nas redes sociais como @lovemaltini ou nas redes do podcast @faleinaterapia no Twitter e Instagram. No último episódio eu falei horrores, gente. Meu microfone, ele deu problema e eu perdi a gravação duas vezes, pra vocês terem noção. Então, o que vocês ouviram foi a terceira gravação. Significa que eu já tava bem à vontade, né? E também tava um pouco irada. Então, eu acabei desabafando coisas no episódio que eu nunca tinha falado publicamente com ninguém. Acho que eu não tinha falado nem na terapia. E olha que eu faço terapia há muito tempo, tá? Então, eu confesso que rolou uma ressaca depois que eu publiquei um questionamento, tipo, precisava... Né, aquela sensação de que eu tava pelada na frente de vocês e não tinha como voltar atrás. Mas conforme foram chegando as mensagens, os relatos de pessoas que passaram por coisas parecidas e que também se sentiam assim, a calmaria foi meio que voltando. Eu ainda questiono muito a maneira como eu me expressei e eu precisei aí de uma semaninha em silêncio para poder processar tudo. Nesse meio tempo, eu também recebi a sugestão de vários ouvintes sobre a gente ter episódios mais longos, como foi o último, e eu aqui tava preocupada, achando que tinha falado demais, mas no caso vocês curtiram, aparentemente, e também recebi bastante sugestões de trazer alguém pra conversar comigo. Essa eu já tinha ouvido antes, tá? Eu confesso que algumas pessoas já tinham me falado sobre isso. E eu amo essas duas sugestões, ao mesmo tempo eu acho elas dificílimas, porque falar sozinha pra mim é muito mais funcional por muitas questões, mas eu também sinto falta de alguém pra conversar aqui no podcast, pessoas legais pra abrir o coração comigo aqui, então eu vou pensar em algumas, não vai ser sempre, tá? A gente vai seguir tendo monólogo aqui também, e é óbvio que eu aceito sugestões de nomes, quem vocês acham que eu deveria convidar, que vocês acham que tem uma vibe que combina aqui, tem uma caixinha de perguntas nesse episódio lá no Spotify, vocês podem deixar as suas sugestões lá. E se você não usa Spotify, pode me mandar DM no Instagram, @faleinaterapia, que eu vou ver com todo o carinho do mundo, pode ter certeza. A morte. A nossa cultura ensina a gente a temer a morte, a fugir dela, mesmo sabendo que é inevitável. E eu temo, viu? Acreditem, eu penso na morte quase todos os dias, de maneira diferente, inclusive. E eu acho que um dos lados mais preocupantes, mais devastadores da morte, pelo menos pra mim, é que a vida continua. Então, não importa o tamanho do buraco que a ausência de alguém cause, a vida continua. Todo mundo segue, nem sempre porque quer, mas porque tem que seguir. E aí, é complicado. Eu sonho com a minha tia Deilda até hoje, como se ela estivesse aqui ainda. Ou como se ela tivesse voltado de repente. Já faz 15 anos que a minha tia partiu. E eu acho que eu nunca vou me acostumar com a ausência dela. Minha tia, ela era como uma segunda mãe pra mim. Desde que eu nasci, a gente morou sempre muito perto, porque era um sobrado. E ela morava na casa de cima, a gente morava na casa de baixo. Depois a gente mudou, mas eu já era adolescente nessa época. Enfim, todas as minhas memórias de infância e de adolescência tem a minha tia de alguma maneira. E embora ela tenha partido quando eu tinha 19 anos, parece que ela tá aqui ainda hoje, que ela ainda faz parte de todas as minhas memórias da vida adulta também. Não é doido? Então, sim, o luto é uma coisa engraçada. Coloca muitas aspas aí no engraçada, tá? Mas é engraçado porque às vezes a gente esquece. Às vezes a gente tá de boa e às vezes a gente simplesmente não consegue parar de pensar. Não é uma coisa linear, né? É só a vida passando e você lidando com as presenças e as ausências. Quando eu peguei Água Fresca para as Flores para ler, eu definitivamente não sabia que era um livro sobre luto. Na verdade, eu amei a capa, que é uma ilustração linda da Bruna Mancuso, e eu li de relance que era sobre uma mulher que trabalhava no cemitério. A dica estava aí, né? E aí eu perguntei no Instagram se alguém já tinha lido, o que, que achavam, e recebi várias mensagens falando assim, ah, é lindo, mas é triste. E como uma boêmia que eu sou, eu abracei com força essa indicação sem pensar duas vezes. E de fato ele é triste, ele é um livro super triste, mas também aquece muito o coração, também dá esperanças, e eu amo quando a gente encontra esperança na melancolia, porque é muito fácil encontrar esperança quando a gente tá feliz. Enfim, a protagonista, Violette, ela trabalha há 20 anos como zeladora do cemitério, né, numa pequena cidade ali na França, e ali ela conhece as histórias de todo mundo que passa, das pessoas que vão deixar seus entes queridos lá, que vão enterrar. É uma mulher reservada, mas também é extremamente dócil, tá sempre pronta para emprestar o ombro para as pessoas que estão ali sofrendo na despedida. Então a casa dela tá sempre de portas abertas. E aí um dia, na porta dela bate o Julian, que quer descobrir por que que a mãe dele, a Irene, deseja que as suas cinzas sejam colocadas no túmulo de um desconhecido ali naquele cemitério. E enquanto a Violette conhece o Julian e descobre a história da Irene, ela começa a contar pra gente como ela mesma chegou naquele lugar. E a história dela, que é cheia de dores, de abandono desde o começo, parece sem solução, mas aí vai se mostrando também cheia de amizade, cheia de esperança. Como diria a Rihanna, ela encontra o amor num lugar sem esperança, amores. Desculpa pela piada horrível. A Violette é a prova de que nem tudo é perfeito, nem tudo tá perdido também, só por não ser perfeito, sabe? E talvez por isso seja tão bom ouvir ela falar. A gente pensa, poxa, eu não teria a resiliência que ela teve. E ao mesmo tempo, entende que, ah, provavelmente eu teria sim, porque a vida continua e acaba levando a gente a continuar também. É uma leitura muito gostosa, parece que o tempo não passa, sabe? Eu devorei a história em 2 dias. E esses 2 dias parece que foi só 2 horas, foi muito rápido. O livro, ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. E o trabalho de tradução, muito belo, por sinal, é da Carolina Selvatis. Então fica a indicação aí para vocês. Poucas obras me fizeram sentir assim, tá? E para não dizer que nenhuma, né? Porque, enfim, minha memória é horrível, eu também não posso ignorar as outras. Quando eu tento puxar na minha memória agora, me vem uma série do Jim Carrey que chama Kidding, que também traz essa melancolia super profunda sobre perder alguém da família, sobre como isso interfere na nossa relação com o mundo. O Jim Carrey dramático é o meu Jim Carrey favorito, convenhamos, não tem para ninguém. E como o Mr. Pickles, que é o protagonista de Kidding, ele me derrubou, assim. O Mr. Pickles é um homem que é conhecido por ser muito bonzinho. Ele é um ícone da TV infantil, ele é tipo a Xuxa. E como a Xuxa, ele envelhece apresentando seu programa infantil ali por 30 anos. E é um programa que, além de tudo, emprega toda a família dele. E aí ele se depara com uma tragédia na família e com um luto que ele tenta ignorar, porque ele tem que continuar contando ali contos de fadas, continuar conversando com marionetes. E o resultado óbvio, quando ele tenta fugir dos problemas, é o quê? A implosão. E a família começa a ter questões graves, ele começa a se perder. A gente vai junto entendendo ali de onde vêm essas fragilidades, como que ele chega nesse momento de perda de sanidade. Então é uma história gentil, uma história cruel ao mesmo tempo, é divertida, é sensível. Eu assisti no Globoplay, mas parece que, infelizmente, quando eu procurei aqui para colocar no podcast, não tá mais disponível no Brasil. Mas se vocês quiserem ver, a internet sempre tem seus meios, né? Então eu falei, vou indicar sim, porque é uma série muito bonita. Eu perdi uma pessoa querida faz pouco tempo. A gente não era muito próxima, eu sou muito próxima de pouca gente. Eu acho que eu já deixei isso claro aqui. Mas a gente trocava mensagem sempre, né? E eu tinha um afeto muito grande porque a gente já se acompanhava há muitos anos. Sabe aquela relação de internet que faz a gente nutrir uma sensação de proximidade que é até maior do que as pessoas que a gente tem no dia a dia, então. E aí, desde que essa pessoa se foi, é como se um pedacinho meu tivesse faltando, sabe? Sem exagero. Eu acho estranho porque na prática a gente nem tinha tanta proximidade assim, mas a gente estava seguindo as próprias vidas, cada um do seu jeito ali, em caminhos parecidos. E quando eu olhava para essa pessoa, eu enxergava muito da minha dor. Também me fazia ver muito da minha força, porque eu via essa pessoa superando tudo, né? Então eu tava sempre de olho ali. E nem todo mundo compartilha dor, né? Eu já falei sobre isso, a internet é um lugar onde as pessoas só compartilham coisas boas. Essa pessoa compartilhava, então eu pensava, se ela consegue, eu também vou conseguir. E eu via a gente enfrentando altos e baixos, pensava assim, ai, mesmo que por pouco tempo, eu pensava, pô, não sou tão anormal, tem outra pessoa como eu ali. E aí consegui enxergar que tem muita gente parecida muito perto da gente, ao alcance de um olá. Então, a minha dor acabava validada, né? Aquela sensação de que, ah, isso é um problema da minha cabeça, morri ali. Eu sei que é uma coisa na minha cabeça, mas não é da minha cabeça. O niilismo e a melancolia, que é uma característica que eu tenho muito forte, eles acabavam virando piada, e a piada virava algum conforto, enfim. Eu não tava sozinha. Eventualmente, quando a gente trocava mensagem, eu ria muito sozinha do quanto as nossas dificuldades pareciam. Isso me fazia pensar também como pode as pessoas estarem dividindo tantas dores. Tantas dores parecidas, né, ao mesmo tempo, o tempo todo, e ainda assim se sentirem tão sozinhas. Eu lembro da minha falta de traquejo social na nossa última conversa. Essa pessoa dividiu que estava com dificuldades para evoluir no trabalho, e eu até quis dar algumas dicas, porque eu entendi do que essa pessoa estava falando, mas fiquei insegura de parecer intrometida, tipo, ai, o que que eu sei, né? Então, eu podia ter falado tanto, a gente era artista, a gente era sobrevivente, a gente era ser humano, e agora é só uma memória dolorosa a partida. Então, é muito triste perceber que algumas pessoas têm razão quando falam que a vida continua sem elas por aqui. Mas eu vou falar uma coisa aqui, não se engane ao dizer que a sua partida não vai fazer diferença, porque faz sim, quem vai embora continua vivo nas nossas memórias, sabe? Não importa quanto tempo passe. Às vezes tá tudo acontecendo e aí do nada me vem à tona alguma lembrança. E eu imagino que as outras pessoas que conheceram e amaram essa pessoa também. Então, é sempre assim. A gente marca a vida de algumas pessoas. O mundo continua quando a gente vai embora, mas a gente fica aqui, vivo nas pessoas que a gente impactou. Eu já falei bastante de luto na terapia, mas não foi sobre a morte de pessoas em si. Foi sobre a morte de expectativas e também a ausência de pessoas. Mas pessoas que, no caso, não morreram ou que morreram só para mim. Porque é isso, o luto ele aparece nos nossos dias não só com a morte de alguém, mas também com o fim de relações, com sonhos que a gente interrompe. E é realmente difícil de lidar, porque nessas situações a gente sequer se dá conta de que a gente está vivendo o luto num primeiro momento. A gente só é invadido ali por uma rajada de sentimentos mistos e contraditórios e inesperados. A gente está ferido, né? Tá só tentando seguir a vida. A gente aprende que precisa perdoar para seguir em frente e que precisa muito seguir em frente. Às vezes a gente nem se dá tempo de sentir os sentimentos antes de querer despachar eles e viver a próxima experiência. Então eu passei a minha vida toda acreditando que o perdão era uma ferramenta milagrosa para a gente, uma ferramenta mágica para tirar peso esmagador que a gente sente no peito e permitir que a gente siga em frente. Até acredito um pouco ainda nisso, mas eu acho que é tão difícil perdoar. É uma sensação estranha de eu não quero ficar presa ao passado, eu não quero que essa coisa me afete mais do que já me afetou. Eu não quero a lembrança disso, mas ao mesmo tempo querer, não querer, né? Não basta. E por muito tempo, em várias situações, eu ia dormir e acordava com o peso todo aqui ainda. Então, por muitos anos, foi uma situação que me machucou. E não adianta a gente se despedir. Não adianta eu me culpar, me punir. Eu me odiei muitas vezes só por deixar que a minha bagagem pesasse, que relações que morreram ainda fizessem com que eu sentisse coisas tão fortes. Mas não tenho o que fazer. Eu entendo que foge do meu controle e o tempo cura todas as coisas. Mas eu já cheguei a duvidar do tempo, do relógio, do calendário, porque passava muito tempo e parecia que as coisas não mudavam. E ao mesmo tempo, todas as coisas ao meu redor estavam mudando e a minha vida, os meus sentimentos não. Parecia que a vida estava escorrendo pelos meus dedos, que eu estava perdendo os meus dias, deixando a dor me definir. Porque o que todo mundo sabe é que dói, dói, e eu não queria que a dor me definisse, mas parecia que só tinha ela ali para mim, ali disponível naquele momento. E não é justo, eu nunca achei justo isso. Eu existia antes da dor, a dor não sou eu, e eu precisava me lembrar disso o tempo todo. Inclusive, eu falo isso em quase todo episódio, né? Porque se tem uma coisa que é meu mantra nos últimos anos é: eu sinto a dor, eu não sou a dor, a minha dor não me define. E eu disse, né, que o luto não é linear. Às vezes a gente fica calmo brevemente, a gente acredita que vai ficar tudo bem, e do mesmo jeito que ela vem super simples, a calmaria, ela desaparece. Pode ser com uma música, com um filme, com uma foto, uma data, qualquer lembrança, qualquer coisa. Pode fazer a gente murchar de novo. Talvez seja para sempre. Talvez só vá diminuindo a intensidade com o tempo, que também o que a gente viveu não vai se apagar nunca, então as memórias vêm. E assim, na primeira vez que a gente é arrebatado por esse sentimento, talvez até nas primeiras 100 vezes lá que essa onda invade a gente se sente derrubado pelo luto, se sente mal. Mas depois da 100ª vez, você consegue pensar e falar: eu odeio isso, mas eu sei que eu vou superar. Felizmente, o nosso cérebro aprende pela repetição até quando a gente não quer. E aí, o que sobra é a gente encontrar um caminho novo que faça a gente não sentir mais falta daquilo que a gente perdeu. Até porque, em alguns casos, que nem nesse, o nosso luto é por coisas que a gente não quer de volta, sabe? Como diria Joelma, tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. E ainda assim, quando a gente perde, que a gente se livra, a gente tem que lidar com o vazio que ficou. Nesse sentido, eu sempre fui apaixonada por Alta Fidelidade, do Nick Hornby. Eu sei que a gente ama o livro, tá? Que a gente ama o filme adaptado de 2000, isso é inegável. Mas eu confesso que ultimamente eu tenho até um pouco de preguiça do Rob Gordon Old School. E quem tem um lugar especialmente guardado no meu coração é a série de 2020, que modernizou a história e trouxe a Zoe Kravitz como a nossa Rob protagonista. Essa série é uma das séries favoritas minhas da vida, uma atualização que é um primor. É uma mulher que ama música, cultura pop, ama fazer listas. Ela tem uma loja de discos na cidade dela e ela conta pra gente as suas desventuras românticas numa lista, enquanto ela vai mostrando seu dia a dia na cidade, lidando com o luto de um relacionamento que já estava falido, mas que ela custa acreditar. E além da trilha sonora ser um primor e dos personagens serem incríveis, a maneira como a história é contada também faz meu coração bater mais forte. É a gente enxergar ali como a gente ressignifica os espaços na nossa vida. E quando a gente olha para trás, a gente percebe que até colocou muito valor em coisas que na verdade foram pequenas, sabe? Então eu amo rever a Alta Fidelidade, tá disponível no Star Plus. Toda vez que bate aquela badzinha romântica, ou a falta de uma badzinha romântica, no meu caso, eu assisto de novo. E também tem o luto pela pessoa que nós fomos. Muita gente, inclusive, faz piada comigo por já ter mudado de vida tantas vezes, de profissão, enfim. Mas apesar de parecer algo que eu levo super de boa, existem N questões que eu passo diante dessas minhas mudanças, sabe? Acho que todo mundo é um pouco assim. E eu sei que o que eu faço com os dias que eu tenho pela frente tem muito mais valor do que a Ariane que eu não consigo acessar mais. Ariane adolescente, Ariane dos 20 anos. Mas às vezes, nas madrugadas em que eu tô lá olhando pro teto na cama, é muito difícil não ceder aos pensamentos cruéis que eu tenho sobre tudo que eu já fui, tudo que era incrível e eu perdi, às vezes em que eu errei, às vezes em que eu acertei. Eu não quero ser quem eu era, não me interessa aquela pessoa, porque o mundo em que ela vivia também não existe mais. Mas eu quero ser feliz e às vezes a única referência de felicidade que eu encontro tá lá naquelas memórias. E aí fica difícil não me comparar comigo mesma. Às vezes eu também percebo que nessa busca pelo que restou daquela Ariane, eu acabo ficando mais insegura e aí eu viro uma esponjinha, sabe? Eu saio absorvendo tudo que as pessoas me dizem, tudo que elas falam, tudo que elas pensam, eu fico sentindo as coisas junto, seguindo e acumulando tudo que me atravessa nesse momento. E ser esponja não é bom, tá? A gente precisa de um filtro, senão qualquer crítica derruba a gente, qualquer comentário ilude a gente, pode ser positivo ou negativo. E se a gente sente o tempo todo aquilo que os outros estão dividindo, não sobra muito tempo para a gente sentir o que a gente mesmo precisa sentir. Fica tudo meio misturado ali: o que que é do outro, o que que é meu, com o que que eu tenho que me preocupar, o que que é só o reflexo do que as pessoas viram em mim. Uma vez eu estava no auge da minha insegurança, estava super isolada dos amigos, e um rapaz, porque eu me apaixonei, que eu estava gostando super, que eu admirava intelectualmente principalmente, ele disse que achava uma arte que eu gostava muito sem alma. E eu já tinha sorrido muito com aquela arte. Ele não sabia, né? Mas eu amava aquilo. E de repente eu comecei a observar tudo, tudo ao meu redor, muito excessivamente, e me senti uma pessoa sem alma também. Então tudo que eu produzia a partir dali, eu ficava questionando: será que isso tem alma? Até hoje é um pouco assim. Eu entrego tudo de mim na minha arte. Eu não quero que a pessoa olhe e enxergue algo raso. Então, sem perceber, eu comecei a me cobrar e a ter mais dificuldade de fazer as coisas. Como se eu mesma, por não ser mais a Ariane do passado, por não sentir como a Ariane do passado, não pudesse também transmitir sentimento para as pessoas. Sabe que coisa louca? E tudo isso porque eu estava sentindo falta de mim mesma e alguém ousou comentar uma coisa nesse meio do caminho e eu não soube filtrar. Então é foda, né? Eu assisti uma série muito legal sobre esse luto por uma versão nossa que já passou. Chama Not Dead Yet, disponível no Star Plus, e é protagonizada pela Dina Rodrigues, que é a minha eterna Jane the Virgin. Aliás, aqui do Brasil, a série se chama Não Estou Morta. E é legal porque é uma série de humor que acompanha ali as desventuras de uma mulher na casa dos 40 anos, recomeçando a vida. Coisa que, veja bem, a gente precisa mais na TV, né? Mulheres de 30, 40 anos ferradas e recomeçando pra gente acompanhar. E a personagem dela, a Nell Stevens, ela tá falida, recém-divorciada, e aí volta pra cidade antiga. Procura emprego no lugar que ela trabalhava há 10 anos, no jornal que ela trabalhava há 10 anos, mas a única vaga que ela encontra é para escrever obituários. E a partir daí, né, mesmo vivendo cercada de morte, a Nell acaba encontrando um jeito de viver de uma forma alto astral até. E aí, a partir daí, ela descobre também os seus verdadeiros propósitos através desse reconhecimento das vidas que foram embora e que ela precisa honrar nos obituários. É muito divertido, é muito diverso. Tem um gostinho ali de comédia romântica que a gente gosta de acompanhar. E é legal também pra gente ver que mesmo quando a gente recomeça, mesmo quando a gente tenta se reconectar com quem a gente era, a gente precisa reconhecer que as coisas mudam, as pessoas mudam, a vida continua, não fica esperando a gente. Então, a gente tem um problema. Às vezes a nossa vida para, mas tudo ao nosso redor vai continuar andando. Não tem como a gente esperar que pare para esperar a gente. E quando a gente fala de luto, também não tem como ignorar This Is Us, que é uma das séries mais lindas e bem escritas a falar de luto, na minha opinião. Da minha mãe também. Ela fala de como o luto marca uma família de formas diferentes. Provavelmente todo mundo já viu. Mas se não viu, fica aí a dica, tá disponível no Star Plus e no Prime Video. A série ela conta a história de uma família que parece perfeita quando é apresentada pra gente, experimenta uma tragédia que acaba marcando profundamente a maneira como todas as gerações da família vão vivendo e lidando com a sua história. Então a gente vai vendo a história da perspectiva de várias timelines, sabe? Então, de todas as gerações. E são vários personagens e várias histórias cruzadas de uma forma inesperada, mas profunda também. É boa para você ver quando você quiser soltar umas lágrimas, porque eu juro, ela com certeza foi escrita com o único objetivo de fazer todo mundo chorar em todos os episódios. Mas é muito boa, sério. E eu acredito que uma coisa muito parecida com o luto que eu descrevi até agora acontece quando a gente vivencia tragédias coletivas. Por mais que aconteça ali uma movimentação social, uma comoção geral para que as coisas se reergam, para que a vida das pessoas seja salva, a nossa vida continua, né? Não dá para parar. E aí a gente é inundado por sentimentos variados: a culpa de não poder fazer mais nada para ajudar, a angústia de talvez não estar fazendo o suficiente, a dor da impotência diante de tantas situações que a gente não pode controlar, o ódio pelas autoridades que não impediram aquilo de acontecer e tinham como impedir, enfim. E até mesmo a consciência de que com o tempo cada um vai erguer seus tijolinhos, que é uma reconstrução que no fim vai ser individual, porque todo mundo vai continuar as próprias vidas e a ajuda que se pode oferecer é limitada. Então é muito revoltante. A gente presenciou isso na pandemia da Covid-19, vendo pessoas morrerem sem vacina. A gente presenciou isso em diversos desastres naturais ao longo da história. E a gente tem presenciado isso atualmente na tragédia criminosa do Rio Grande do Sul, que nem precisava estar acontecendo nessa dimensão se o governo tivesse ali se preocupado em ouvir as previsões, em se preparar para as chuvas, mas se preparar para uma tragédia e impedir que ela aconteça não dá voto, né? É revoltante demais falar disso, né? Mais uma vez, as vidas estão ali em jogo diante de todos os casos do governo, mas cidades foram destruídas, as pessoas perderam tudo. E dá pra ver todo mundo angustiado, imobilizado e felizmente se ajudando, mas também aí se questionando sobre tal ou não fazendo o suficiente, é natural. O importante é não parar de fazer o que tá ao nosso alcance, porque essas tragédias, elas estão só começando, né, gente? Inclusive, eu vou publicar lá no nosso Instagram alguns perfis para vocês seguirem caso queiram ajudar e estejam perdidos ainda, perfis confiáveis que estão tomando a linha de frente, e eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, né? Que a gente pode fazer junto. Espero que vocês estejam bem aí do outro lado. Se vocês tiverem alguma mensagem para me mandar, algum feedback, alguma história para contar, uma sugestão de tom, de pauta, de convidado, é só escrever para faleidevocenaterapia@gmail.com, tá? Pode me escrever. Se você quiser conversar comigo, acompanhar minhas loucuras em tempo real, é só seguir @lofaltini e @faleinaterapia nas redes sociais. Pode mandar mensagem lá também, tá? Beijo e nos vemos na semana que vem. Espero que com boas notícias. Tchau!
Voltou!